feitos com as respostas que são dadas pelos depoentes, não é? Portanto, Sr. Deputado, aquilo que eu sugiro é realmente, portanto, suspendermos esta aprovação da ata 105. Os serviços vão fazer uma redação alternativa com as interpelações, portanto, transcrevendo integralmente as interpelações que foram feitas à mesa e depois colocaremos novamente as atas à votação. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava então, se for possível, se vamos começar a ter a mesma prática de aqui relatar as interpelações à mesa, que então a partir de agora, inclusive nas atas que estão a ser aprovadas agora, que fique também os teores das interpelações. Ou então, Sr. Deputado Carneiro, que justifique o porquê de ficar nesta ata em concreto. Caso contrário, não me entendo.
Muito bem. Sr. Deputado Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, apenas para dizer que não é novidade nenhuma este tipo de pedidos. Eu dou o exemplo da ata número 56, onde tem, enfim, a explanação aqui de defesas da honra, pontos de ordem, portanto, também suficientemente detalhados. Portanto, não é nenhuma novidade. Aquilo que estamos a pedir é que seja votado apenas o que aconteceu. Não estamos a dizer em que termos é que deve ser redigido. Eu nem me meto nisso. Isso é os termos que estiverem na gravação.
Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Então, volto a dizer o mesmo. Então, a partir de agora, sim, todos os pedidos de interpelação à mesa têm que constar nas atas da reunião. Caso concreto, não faz muito sentido, nesta em concreto, dizê-lo, de três deputados, que é, sou eu próprio, o deputado Paulo Núcio e o deputado Alberto Fonseca. Se é esse, se vai ser essa a prática, então tem que ser a partir de agora todos, inclusive as que estamos a aprovar agora. Muito senão bem. Não votamos também nenhuma.
Muito bem.
Sr. Presidente, apenas para dizer que não temos nada contra.
Muito bem. Não tem nada a obstar. O Grupo Parlamentar do PSD não tem nada a obstar. Então aquilo que vamos fazer é, vamos suspender a votação desta ata, da 105. Os serviços vão redigir conforme...
Peço desculpa, eu fiz uma proposta. Eu disse que não é desta ata. De todas as atas que estamos a aprovar agora. Se assim é, a partir deste momento, deve ser assim. Inclusive a todas as atas que estamos a aprovar neste momento.
Sr. Deputado, na ata 66 não há interpelações à mesa. Na ata 72... Diga. Portanto, as que houver, não é? Mas eu aqui, curiosamente, não vejo nas atas, pelo menos até à 102, não vejo interpelações à mesa. Portanto, questiono se podemos votar estas atas... Ou não? Portanto, para já, 105 fica suspensa, sua aprovação para a alteração desse... Poder... Sr. Deputado, quero deixar este ponto mais tarde e passamos aos pontos seguintes.
Sim, passamos para o final então.
Muito bem. Discussão e votação do plano de atividades para o ano 2026 da UTAU. Portanto, este ponto foi adiado a título protestativo pelo Grupo Parlamentar do PSD na passada reunião. Portanto, foi um plano de atividades que foi recebido no passado dia 24 de junho e foi distribuído no dia seguinte pelos grupos parlamentares. Questiono-se algum dos senhores deputados pretende usar a palavra. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Também. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Cumprimentar a Sra. Coordenadora da UTAU e agradecer o plano de atividades. De facto, já vimos no último relatório que foi publicado sobre as contas da administração pública alguma evolução nos formatos, no sentido de tornar os formatos mais fácil de leitura. Nós vinhamos insistir um bocadinho naquilo que dissemos na reunião de mesa e coordenadores em relação ao desenvolvimento que achamos que a UTAU deve fazer nos próximos anos do ponto de vista das suas atividades, sem prejuízo de reconhecer que este é o primeiro ano de uma nova equipa, uma equipa também que foi reforçada com um conjunto técnico, gestão e formação, e portanto que é difícil fazer coisas novas para além daquilo que já estava a ser feito, mas não deixarmos de apontar para a importância de se poder avaliar o impacto orçamental de propostas de alteração que de forma recorrente venham ao Orçamento do Estado. É uma matéria, é um tipo de relatório que outros Parliamentary Budget Offices, outras unidades orçamentais parlamentares adotam, nomeadamente mais conhecida sendo os Budget Options do CBO americano. Também a possibilidade de os partidos poderem solicitar de forma mais antecipada as estimativas de custos ao tal, de forma a não comprimir no período orçamental esse devido pedido de custos. E, por fim, reiterar a importância daquilo que está referido, ainda que de forma breve, em relação aos sistemas de garantia e fundos e aos passivos contingentes. Tivemos um grande aumento dos passivos contingentes nos últimos anos e é importante que isso possa ser analisado, sendo que referimos em concreto a importância de analisar os vários fundos que estão previstos, que existem no âmbito da Caixa Geral de Aposentações e que foram alvo de um relatório breve do Conselho de Finanças Públicas, mas que seria de todo o interesse que pudesse ser densificado da parte da UTAU, até porque, ao contrário da Segurança Social, como é do conhecimento de todos, vai ao Orçamento do Estado toda a Caixa Geral de Aposentações, consolida no âmbito das administrações centrais, e nesse sentido é todo o interesse que possamos perceber porque é que tem um comportamento diferente do que tem, por exemplo, o Fundo da Segurança Social. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Patrícia Almeida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação a este plano de atividades da UTAU, também fazer referência que é um plano de atividades, e percebemos, para 6 meses. Um ponto favorável sobre este relatório, sobre este plano, aliás, tem a ver com o reconhecimento das limitações de recursos, que a UTAU refere, de facto, que continua com limitação nos seus recursos. É positiva a intenção de criar documentos em diferentes níveis de profundidade técnica, tornando a informação até mais acessível, não só para os deputados, mas também para quem faça a sua consulta. No entanto, entendemos que é um plano de atividades que se limita praticamente a enumerar aquilo que a lei já obriga a UTAU a fazer. E por isso gostaríamos de sugerir e de ver futuramente um relatório mais elaborado e mais explícito naquilo que são as suas atividades, e entendemos também, por aquilo que lemos deste relatório, que ao longo de todo o texto aparecem sucessivas reservas, porque tudo depende do calendário parlamentar, depende do PAR, depende da COFAP, depende da informação disponível, depende que pode haver ou não reprogramação, as prioridades podem alterar-se, ou seja, nós compreendemos a flexibilidade, mas entendemos também aqui que, havendo algum incumprimento, já estamos previamente a justificá-lo, e não é isso que se pretende de um plano de atividades. Em relação à modernização, entendemos que o tal deve acompanhar também, ou seria expectável encontrar referências neste plano de atividades à inteligência artificial, à automação das análises, a ferramentas de business intelligence, ou seja, tornar também este relatório, o trabalho da UTAU, e a esta modernização que se propõe até aos níveis de relatórios que pretendem elaborar, uma preocupação com a inovação tecnológica e também com a celeridade nos processos que, desde logo, a inteligência artificial nos pode trazer. Parece-nos um plano, e apesar de ser um plano para meio ano, um plano demasiado curto, ou seja, 4 páginas, muito de uma objetividade demasiado grande, ou seja, pretende-se objetivo, mas entendemos que é de tal maneira objetivo que mais não é do que enumeração de alguns pontos. Não vemos, e porque é preciso também percebermos nestes planos, se calhar até indicadores, riscos que possam haver nestas atividades, um cronograma mais detalhado, e portanto eram estas as notas que queríamos deixar em relação a este plano de atividades, e este que é um plano operacional de execução das competências legais da UTAU, mas que de facto tem que evoluir também, e apesar de, como disse no início, entendermos a limitação de recursos humanos que é espelhada, mas devemos de ter aqui um plano de atividades também mais robusto e mais adaptado à realidade atual. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cristiana, Sr. Deputado Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, apenas para dar nota que a equipa está a começar uma nova fase e, portanto, temos que dar tempo ao tempo para que eles possam ir aprimorando enfim, os seus relatórios, o seu plano, enfim, aquilo, os documentos que nos apresentam é perfeitamente normal.
Muito bem. Enfim, eu também faço alguma questão que haja uma sinergia maior entre a COFAP e a UTAU, daí também irei, no fundo, promover reuniões com a Sra. Coordenadora da UTAU e com os seus coordenadores dos grupos parlamentares, no sentido de realmente conseguirmos incrementar mais essa, enfim, a eficiência e eficácia da unidade. Questão, se podemos proceder à votação, então, do plano de atividades? Sim. Então, quem vota contra? Quem se abstém? O grupo parlamentar do Chega. Portanto, está aprovado com os votos a favor do grupo parlamentar do PSD, do PS e do CDS-PP. Ponto 4. A definição de metodologia de nova apreciação na generalidade, projeto de lei 681 do Chega, prevê a isenção de 50% dos rendimentos em sede IRS sobre os rendimentos das categorias A, B e H, referente a imigrantes portugueses que regressem e se tornem residentes em Portugal. Este ponto foi adiado protestativamente na última reunião pelo grupo parlamentar do PSD. Eu não sei se podemos fazer também já agora, porque o ponto 5 é o mesmo, portanto, entronca na mesma matéria, que é a definição da metodologia da nova apreciação na generalidade do projeto de lei 295 do PS, estabelece um regime fiscal de apoio ao regresso dos pensionistas e imigrantes alterando o código do IRS. Este ponto também foi adiado a título protestativo, portanto, na última reunião pelo grupo parlamentar do PSD. Questiono se podemos, enfim, fixar aqui um prazo para os dois, para o ponto 4 e para o ponto 5, que eu se calhar sugeria o próximo dia 17 de junho às 18 horas, para a apresentação de propostas de diligências. 17 de junho às 18 horas. De julho, desculpa, às 18 horas. A próxima sexta-feira. Sr. Deputado, ou parece-vos. Ou pode ser segunda, é igual.
Poderá ser segunda-feira, dia 20 às 18 horas?
Pode,
é igual.
Pode. Se preferirem, então podemos fixar o prazo, portanto, para o ponto 4 e ponto 5, fixamos o prazo para a apresentação de diligências próximo dia 20 de julho às 18 horas, ok? 20 de julho às 18 horas, para a apresentação de propostas de diligências, ponto 4 e ponto 5. Sim, ponto 6, definição de metodologia de apreciação na especialidade do projeto de resolução do PAN pela aprovação do programa Regressar 2.0. Este ponto também foi adiado protestativamente na última reunião pelo grupo parlamentar do PSD. Eu questiono-se aqui, se calhar apresentamos um prazo, já fixamos um prazo para a apresentação de proposta de alteração, digo eu, Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
De acordo, Sr. Presidente, mas dado que não vai haver plenária para uma votação final global, poderá ficar adiado para setembro, para quando apreciarmos as propostas de alteração dos projetos de lei acima, porque mesmo que definamos o prazo de proposta de alteração e a votemos em comissão, só irá a plenário em setembro, portanto mais vale adiar para setembro.
Mas querem fixar já um prazo, tipo, portanto, dia 8 de setembro, ao início dos trabalhos parlamentares, se quiserem definir já o dia 8 de setembro às 18 horas... Não, mas reparem, ainda vão haver trabalhos, acho eu, não sei, mas... Então, dia 9 é uma quarta-feira, dia 10 é uma quinta-feira, dia 11 é uma sexta-feira, dia 11 às 18 horas, parece-vos bem? Para a apresentação de propostas de alteração, eu acho que aqui diligências num projeto de resolução não fará grande sentido, na minha ótica. Eu acho que podemos fixar o prazo de 11 de setembro, Sr. Deputado.
De alguma forma, Sr. Presidente, os três pontos estão muito interligados. É matéria que eu acho que é muito conexa e similar. E, portanto, se do ponto de vista do PAN é de facto um projeto de solução, do ponto de vista do Chega e do PS são projetos de lei. E se nós vamos apresentar propostas de diligência até o dia 20 de julho, podemos ter diligências que sejam audições. E, portanto, me parece que atirar para o 8 de setembro pode ser curto, porque podemos ter audições. E eu não definia já as propostas de alteração em função de sabermos quais são as diligências.
Pronto, então vamos fazer o seguinte. Vamos então, se assim concordarem, não, mas as propostas para a apresentação de diligências, portanto, no ponto 4 e no ponto 5, mantemos o dia 20 de julho, às 18 horas. Este ponto, o ponto 6, então, se calhar adiamos para a próxima, portanto, reunião em que se defina as propostas de diligências. Portanto, estamos a falar do PAN, sim.
Sr. Presidente, se me permite, eu até sugeria que o PAN fosse convidado à próxima reunião estar aqui e dizer qual é a data que prefere, não sei.
Assim, ele é convocado todas as semanas para vir cá, não é? E tem conhecimento da ordem de trabalhos, não é?
Sr. Presidente, nós sabemos como é que funciona o PAN em termos de iniciativas legislativas, não é? Se a senhora deputada não puder estar presente, porque naturalmente não se consegue multiplicar por N comissões, pelo menos que mande por escrito, por e-mail, o que é que entende sobre essa matéria, não é?
Ok. Sendo que realmente temos de ser sensíveis ao facto de haver aqui matérias conexas e se calhar a apresentação de diligências poderão fazer essa diferença. Mas pronto, fica adiada então para a próxima reunião, ponto 6. O ponto 4 e o ponto 5, fica fixado o prazo para a apresentação de diligências dia 20 de julho às 18 horas. Ponto 7, discussão e votação de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição do Instituto Nacional de Estatística sobre as estimativas de população residente em 2025, a revisão das séries de 2021 a 2024 e respectivas implicações estatísticas, económicas e orçamentais. Portanto, este ponto também tinha sido adiado a título putestativo na última reunião pelo Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, vamos dar então a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista, para fazer a apresentação do requerimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, este requerimento, o que pretende basicamente é requerer a vinda do, em particular do Presidente do Instituto Nacional de Estatística, na sequência da informação que o país teve, numa atualização feita pelo INE da população. Julgo que parece mais ou menos evidente nas últimas semanas, na sequência da apresentação desses novos dados, que gerou, enfim, bastante debate, para ser bastante franco, bastante debate. Esse debate acabou por trazer outras questões que julgo que fazem sentido ouvir o Sr. Presidente do INE, designadamente aquilo que vai acontecer nas séries e nos indicadores que de alguma forma podem estar correlacionados com este aumento da população, e estarão com certeza, designadamente aquele que tem sido mais discutido, a revisão do PIB, mas naturalmente também a revisão de todos os outros indicadores que têm uma relação direta com a população e não só, para que todos possamos estar conscientes de qual é o ponto de situação dos dados que devem ser ou não nesta fase utilizados para poderem ter a credibilidade que todos nós gostamos que tenhamos nestes debates que fazemos. Eu acho que isso tem sido muito, muito claro, eu tenho reparado que entre governantes, políticos, políticos e deputados e até comentadores têm usado informação, alguma dela não totalmente estabilizada, e eu acho que de facto é absolutamente essencial para o debate político que haja uma clarificação de tudo isto de forma naturalmente séria, rigorosa, moderada também, para que todos nós tenhamos consciência do que é que está em causa, do que é que vai acontecer nos próximos tempos e também qual é a agenda do INE para os próximos tempos no que diz respeito a estas matérias. Aliás, eu devo dizer em abono da verdade, nós estamos nas vésperas da discussão ou da apresentação de um orçamento. O orçamento exige quadro macroeconómico, o quadro macroeconómico exige indicadores e é importante nós percebermos com que, enfim, com que dados vamos de alguma forma trabalhar e com que transparência e rigor teremos para poder trabalhar esses dados. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, muito sobre este, muito sinteticamente sobre este requerimento. Nós vamos viabilizar o requerimento, mas não gostava de deixar que ficasse registado as seguintes observações. Este debate, ou esta audição, poderia fazer mais sentido em 2027 e não necessariamente agora, porque se há dados que vão ser revistos ou indicadores que vão ser revistos, nós não os temos, não temos conhecimento ainda desses dados. E, portanto, mas ainda assim, se o querem fazer agora, podemos fazer agora, não há problema nenhum. O que eu não gostava que viesse a acontecer era que esta audição viesse a constituir alguma forma de condicionamento ou de ataque. Isto sem querer insinuar que alguém esteja a fazer, não é isso que eu estou a fazer. Mas era bom que todos os senhores deputados tivessem presentes que o INE tem um estatuto de independência e nós devemos salvaguardar esse estatuto de independência do INE. E, portanto, ouvir o INE antes dos dados serem revistos, uma vez que já anunciaram que vão fazer essa revisão, enfim, devemos fazer isto com algum cuidado para não resvalarmos, eventualmente, na audição. O PSD não o fará. E, portanto, aquilo que esperamos que os outros partidos, enfim, se comportem, também não o fazendo. Depois, não posso deixar de notar como caricato o facto do requerimento referir que as entidades eventualmente não se articulam atempadamente e que, portanto, isso seria uma das condicionantes que levou a toda esta situação. Ora, nós não nos podemos esquecer que a extinção do CEF e a criação da AEMA da forma como foi criada e os processos todos que ficaram pendentes têm um passado, têm um autor que todos conhecemos. E, portanto, também não posso deixar de registar as dificuldades que foram criadas ainda no tempo da governação socialista a todas essas entidades que seriam um manancial de informação muito relevante para o INE nesta matéria da imigração. E, portanto, nós votaremos a favor, mas fica registada esta nossa posição e estas nossas observações.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Sr. Deputado Daniel Teixeira. Sr. Deputado Paulo Núcio, eu tinha ideia que o Sr. Deputado Daniel, mas Sr. Deputado Paulo Núcio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também iremos viabilizar este requerimento, porque entendemos que faz sentido discutir este assunto. Percebemos o choque do PS e a necessidade que o PS tem de apresentar este requerimento, porque isto, os números que foram avançados na semana passada põem em causa toda a narrativa do PS em termos de crescimento do PIB e designadamente PIB per capita dos últimos anos, e por isso percebemos a reação do PS. Agora achamos que devemos ter muito cuidado em envolver o INE em debates partidários. Eu recordo que a credibilidade dos dados do INE é um pilar fundamental da confiança dos mercados em Portugal. É uma entidade estatística independente. E por isso nós vamos viabilizar, mas consideramos de facto que este debate deve ser feito seguindo regras técnicas e procurando ao máximo excluir o INE de debates partidários a que o INE não deve responder. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núcio. Sr. Deputado Daniel Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente ao requerimento que aqui nos é apresentado, de facto, apenas deixar também uma nota política. Existe, e é comum haver quase uma luta entre os partidos do arco da governação para terem o domínio da informação, inclusive a informação estatística. É comum, faz parte, é o que é. Da nossa parte, nós somos favoráveis à transparência e à total transparência, e por essa razão, naturalmente, não vamos obstaculizar este requerimento. Vamos acompanhá-lo na expectativa de que possamos ter as melhores informações possíveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvo a palavra ao requerente para encerrar, então, esta discussão.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu queria naturalmente sossegar os senhores deputados, e em particular o senhor deputado o Carneiro, que naturalmente não será o PS, por um lado a fazer qualquer tipo de ataque a qualquer tipo de organização, incluindo o INE. Nós temos perfeita consciência, estamos a falar da autoridade estatística, e temos perfeita consciência que uma violação da independência da autoridade estatística é algo bastante grave. Enfim, eu diria que quem está mais próximo dessa autoridade estatística é mesmo o governo, não somos nós, e portanto eu acho que esse risco não corre, portanto, não, e como parece evidente, também não estamos sequer a acusar que correrá com o governo, não temos sequer essa veleidade, como o Sr. Deputado teve em relação ao Partido Socialista. Queria sossegar que isso não acontecerá com o Partido Socialista. Mas a importância desta audição é tão grande que basta ouvir o que disse o Sr. Deputado Paulo Núncio. Se havia alguma razão para justificar esta audição, o Sr. Deputado Paulo Núncio deu-nos uma razão substantiva, porque o Sr. Deputado Paulo Núncio iniciou a sua intervenção a dizer algo que não tem nenhuma base substantiva, que é a dizer que compreende o problema do Partido Socialista e o choque do Partido Socialista, porque ele reflete eventualmente uma redução do PIB per capita, etc. Opa, vamos lá ver, é precisamente isso que não pode dizer, Sr. Deputado, não tem condições para dizer. E é precisamente por isso que tem que ouvir o que o INE tem para dizer, já que não leu a nota técnica do INE, já que não leu de forma clara aquilo que lá estava, para poder de alguma forma também contribuir para que a discussão sobre estas matérias seja feita com dados sérios, rigorosos e que usem todos a mesma metodologia. Eu acho que isso é muito importante e, portanto, este é um dado muito relevante e eu agradeço ao Sr. Deputado Paulo Núncio ter cometido a proeza de fazer o que faz sempre, que é tentar enfim, confrontar o Partido Socialista com algo cujo Partido Socialista não tem nada a ver, no sentido de, enfim, não justificar de forma plena a necessidade de ouvir o INE. E, portanto, queria também dizer, para terminar, Sr. Presidente, que aquilo que o Sr. Deputado Carneiro referia sobre a questão de, no próprio requerimento, estar a ideia de que tinha havido dificuldade de informação, no caso da AIMA, não sei se noutros, isso foi retirado da nota técnica do INE, nós não inventamos nada disso, o INE disse isso até publicamente e, portanto, não há nenhuma invenção. O que nós achamos muito importante é que, tendo havido esta revisão em alta da população, tendo o INE dito que reagendará, aliás apresentou até dados para março, não disse especificamente, mas para março, fevereiro, março, uma revisão das séries e uma revisão de indicadores que são importantes, nomeadamente o PIB. Nós achamos que esse é um dado muito relevante para que todos nós possamos falar a mesma língua, estejamos todos na mesma página e não passamos a ver nas televisões uns ministros, como hoje de manhã, um ministro da Economia neste Parlamento, a falar de uma revisão em baixa do PIB per capita. É de uma completa falta de responsabilidade. É uma completa falta de responsabilidade. E, portanto, é precisamente para evitar isso, quer seja o Ministro da Economia, quer sejam os políticos deputados, quer seja o deputado Paulo Núncio, para evitar que cometam esses erros, porque, na verdade, não devem fazê-lo e eu acho que é muito importante ouvir o INE. Obrigado.
Sr. Deputado, era um encerramento da discussão.
É uma interpelação à mesa, então. É só. Não. Eu, por acaso distribuo o requerimento apresentado pelo PS.
Deputado, 10 segundos, senão a reunião é longa.
É o próprio PS que reconhece, é o quarto parágrafo, estas alterações têm implicações relevantes para a leitura de um conjunto muito amplo de indicadores públicos. A população residente é um dominador de múltiplos indicadores per capita e influencia a interpretação de dados relativos, por exemplo, ao PIB per capita. Foi exatamente isso que eu disse. Esta referência terá exatamente a ver com o PIB per capita e com a narrativa que o PS andou a enganar os portugueses durante 8 anos.
Muito obrigado.
Pronto, é só isso, mais nada.
O Sr. Deputado tem a prerrogativa de terminar, de encerrar o ponto, se quiser.
Eu não vou prolongar isto. O deputado Paulo Núncio sabe bem o que é que disse e sabe bem onde é que queria chegar. Não vale a pena estarmos a continuar muito com isto. Acho que ele é relevante e eu até acho que o deputado Paulo Núncio acha que sim. Obrigado.
Muito bem. Então vamos proceder à votação do requerimento. Questiono quem vota contra. Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Eu tenho aqui um pedido do Partido... Para o Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, quem vai fazer aqui o ponto 17 e 18 é o Sr. Deputado Rui Rocha, que está noutra comissão a intervir. Íamos pedir que fosse para o final da reunião, se fosse possível, estes dois pontos.
Ah, portanto, o pedido do Partido Socialista fica assim sem efeito, porque o pedido do Partido Socialista vinha exatamente no sentido de antecipar os pontos 17, 18 e 19. Sendo assim, então vamos dar continuidade à OD. Muito bem. Então, ponto 8, discussão do projeto de resolução 902 do Partido Socialista.
Eu disse 17 e 18, não, é o disse-me ponto 8 e 9. 8 e 9, no final da reunião.
Ah, pronto, ok. Portanto, é passar o 8 e 9 para o final. Ah, pronto. É assim, nós temos aqui um pedido do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para anteciparmos os pontos 17, 18 e 19, que têm a ver com os requerimentos para a apresentação, portanto, para solicitar documentação ao Banco de Portugal. Questiono se podemos fazer a discussão destes pontos agora, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Sr. Presidente, nós temos aqui um problema, temos o problema inverso, que é o Sr. Deputado que vai defender o ponto...
Para amanhã, e agora para agora, e depois
o ponto 8 vai ter que se ausentar a seguir.
É assim, nós podemos fazer o ponto 8, quer dizer, se tinha que haver o acordo de todos os grupos parlamentares neste caso, fazemos, até podemos discutir o ponto 8 e o ponto 9 em conjunto, porque basicamente é sobre a mesma matéria, não há votação, basicamente...
Não, o inverso é que tem que ser a concordância de todos, o manter a ordem de trabalho...
Manter a ordem, sim, é o que eu estou a dizer.
Nós estamos com um problema, que o Sr. Deputado tem que se ausentar.
Pronto, podemos fazer a discussão do ponto 8 e ponto 9... Ah, não, porque o Sr. Deputado, mas assim, nós temos que dar seguimento à reunião.
Nós pedimos a compreensão porque o Sr. Deputado está mesmo a intervir neste momento.
É assim, o ponto 8 e o ponto 9 ainda vão ser os requerentes a fazer a apresentação dos respectivos projetos. Eu se calhar sugeria que íamos avançando e entretanto... Não, estou a falar do 8 e 9. Portanto, é o projeto de resolução 902 do Partido Socialista e o projeto 956 do Chega. Portanto, vai falar primeiro o Partido Socialista e depois o Partido... Portanto,
pois, nós podemos aguardar 5 minutos, não há problema nenhum.
Compreenda.
Podemos aguardar 5 minutos. Aguardamos 5 minutos, está a intervenção. Proponho passarmos ao ponto 10 e depois voltamos atrás.
Pronto, se assim entenderem, tudo bem. Podemos fazer o ponto 17, 18 e 19 também. Podemos avançar com estes pontos enquanto aguardamos?
Podemos?
Pronto. Então vamos então ao ponto... Ah, pronto. Então vamos passar então à antecipação dos pontos 17, 18 e 19, portanto, discussão e votação de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para pedido de documentação ao Banco de Portugal relativa à reformulação do projeto da futura sede do Banco de Portugal. O ponto 18, que é... O discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para pedido de documentação à Câmara Municipal de Lisboa sobre a nova sede do Banco de Portugal. E o ponto 19, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para pedido de documentação ao Banco de Portugal sobre a nova sede do Banco de Portugal. Portanto, dou a palavra desde já ao Sr. Deputado Paulo Núncio para fazer, se assim o entender, a apresentação das três iniciativas. Ah, perdão. Perdão, 17, discussão e votação do grupo. Sim, não, tem razão. Começa o Partido Socialista e depois dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio. Não, Sr. Deputado, por ordem de precedência, portanto, será a discussão e votação de requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para pedir documentação ao Banco de Portugal relativa à reformulação do projeto da futura sede do Banco de Portugal. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É muito rápido, será muito breve. Este requerimento surge na sequência das audições que fizemos na semana passada ao Sr. Governador do Banco de Portugal, mas também ao ex-Governador do Banco de Portugal, designadamente pela circunstância do Sr. Governador do Banco de Portugal ter apresentado uma nova solução para a sede do Banco de Portugal e na apresentação dessa nova solução não ter, do nosso ponto de vista, não ter trazido a documentação necessária, a justificação necessária para todas as matérias que foram sendo ditas. Levantaram-se muitas dúvidas, houve muitas dúvidas sobre aquelas matérias e, portanto, há uma necessidade do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para poder validar, apreciar, analisar e até avaliar aquilo que é a solução que o Sr. Governador traz em alternativa à anterior. É preciso termos documentos e, portanto, não temos nenhum documentos. Tivemos uma opinião do Sr. Governador do Banco de Portugal, ideias, algumas delas, enfim, sem nenhum substrato consistente e, portanto, julgamos que é muito importante toda aquela documentação que está em falta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. E agora sim, para apresentar os requerimentos, portanto, de documentação à Câmara Municipal de Lisboa sobre a nova sede do Banco de Portugal e também pedir documentação ao Banco de Portugal sobre a nova sede do Banco de Portugal, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núcio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós tínhamos, de facto, apresentado um requerimento a pedir informação à Câmara Municipal de Lisboa, designadamente sobre a hasta pública e sobre a compra do terreno da Feira Popular pela Fidelidade em 2019. E entendemos que é importante manter este pedido, uma vez que a audição as audições que tivemos recentemente não permitiram esclarecer alguns temas importantes, designadamente o da compra em 2019 e o impacto que isso teve, como sabemos, nas contas públicas desse mesmo ano. E por isso era importante perceber como é que esse processo foi desencadeado, a razão pela qual o valor pago pela fidelidade foi, penso que 45% acima do valor base de licitação, e para além disso a evolução dos projetos de urbanismo e loteamento para esse terreno, que permitiu depois mais tarde que o Banco de Portugal viesse a decidir construir a nova sede nesses mesmos terrenos. E por isso esta parte da informação que ainda não chegou, porque não veio do Banco de Portugal, esta parte da informação parece-nos importante para esclarecer o tema no seu conjunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. São abertas as inscrições. Questiono aqui o Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado. Eu só propunha, se o PS estivesse de acordo, no ponto número 1, em que fala as atas das reuniões do Conselho de Administração. Eu penso que isso é uma matéria reservada e pode incluir outras matérias que façam a indisponibilidade. E, portanto, eu propunho aqui uma alteração, pondo duas palavras, que é extrato das atas das reuniões do Conselho de Administração, em que o tema, não é que o tema foi debatido, é em que se constam as decisões tomadas. Porque me parece que é mais factual e aí não há impedimentos. Não é? Aqui, é as atas das reuniões do Conselho de Administração em que foi discutida e decidida, é a ata toda e sobre todas as matérias que são, com certeza, muitas delas de matéria reservada. Acho que ficaria melhor e impediria o impedimento que pode existir nessa matéria. Como é lógico, votaremos favoravelmente. Quanto às matérias que o CDS-PP levanta, também votaremos favoravelmente. E estou muito curioso, mesmo muito curioso, é uma parte que fica com certeza em ata, quanto ao ponto 1 do que toca ao ponto 18, que é todas as reuniões, comunicações e indicações respectivas às atas relativas à venda dos terrenos da Feira Popular em Esta Pública, realizada na Câmara Municipal de Lisboa e os 21º e 2º Governos Constitucionais. Sabendo nós a história, há aqui uma matéria que os terrenos tinham sido vendidos, depois foram revertidos e depois foram novamente vendidos à fidelidade. Onde é que o Sr. Deputado Paulo Núcio quer chegar? Também há parte em que tinha sido vendido ao Grupo Névoa? É que eu lembro-me que parte destes terrenos estavam... depois houve uma indemnização. Eu se calhar ia mais além, então, ao início da história. E, portanto, faço também esse desafio, se concordar, é todas as matérias que tiveram origem desde que houve o fecho da Feira Popular até hoje. Muito obrigado. Não, desde o fecho da Feira Popular... Desde o fecho da Feira Popular até agora, portanto, não é o tempo que fosse Henrique. É que aí, se calhar, vai ao encontro de muita outra matéria. Muito obrigado.
Sr. Deputado Alberto, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado o Carneiro, só queria...
Independentemente do CDS aceitar ou não, o Chega votará favoravelmente os dois requerimentos.
Sim, só a questão da alteração ao requerimento do PS, no fundo, é no ponto 1... É, atas das reuniões...
Extrato das atas.
Ah, é alterar aqui e, portanto, colocar em extrato...
E não só. Extrato das atas das reuniões do Conselho de Administração sobre as decisões e subjacente discussão da reformulação do projeto aprovado em 2024.
Assim, não é? Está em parágrafo, peço desculpa.
Está no primeiro parágrafo. Porque aqui tem em que foi discutida e decidida. Claramente, então, tem que ser a ata toda. E a ata toda não me parece que seja possível a dar. É a ata reservada, de matérias reservadas, e, portanto, pode ser aqui um problema. É o início do parágrafo e aqui a meio, quando diz foi discutida e decidida. Onde foi discutida, onde foi aprovada, com a subjacente discussão, a reformulação do projeto aprovado em 2024.
O primeiro parágrafo começa em audição parlamentar realizada na Comissão da...
Segundo... face ao exposto, na segunda página, face ao exposto, é o ponto número 1. Há 8 documentos que o PS pede. É o ponto número 1.
Muito bem.
Em vez de ser a ata, é o extrato da ata.
Ok.
Do ponto específico da reunião do Conselho de Administração em que foi decidido
okay.
E subjacente discussão da reformulação do projeto aprovado em 2024.
Ok.
Se o PS concordar nesta relação
específica. Ok, pronto. E no caso do CDS-PP? Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Ah, bem, no caso respondo, do CDS-PP.
Eu posso responder primeiro de imediato, quer dizer, os pontos que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira referiu não têm qualquer relevância com a tomada de decisão, quer em 2009, quer em 2025, okay. E por isso não nos parece que faça sentido ir mais atrás. Eu aproveito já agora, Sr. Presidente, dizendo que vamos votar favoravelmente os requerimentos do PS, não posso deixar de referir que suscita alguma surpresa, alguma perplexidade, este interesse súbito do Partido Socialista pela questão do segundo projeto da nova sede do Banco de Portugal. Eu lembro-me que até agora o PS tem mostrado até algum incómodo e algum desconforto relativamente às perguntas que são feitas e mesmo à vinda de responsáveis para explicar esta situação. De repente acordou e agora já apresenta requerimentos para um lado e para o outro, para a esquerda e para a direita, para querer saber pormenores, detalhes e análises técnicas sobre o novo projeto, que já não é da responsabilidade do Dr. Mário Centeno, mas sim da responsabilidade do novo, do atual Governador do Banco de Portugal. E por isso não queria deixar de suscitar esta perplexidade, sendo que, em nome da transparência, votaremos seguramente a favor do projeto.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro, já tinha pedido.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, sobre estes requerimentos, tenho a dizer o seguinte, começando aqui pelo Partido Socialista. O Partido Socialista, a primeira dúvida que eu tenho é se este requerimento terá sido escrito, eventualmente, pelo Dr. Mário Centeno. Não sei se foi o Dr. Mário Centeno que o escreveu, mas é uma dúvida que nos ficará, certamente, para a eternidade. Agora, há uma coisa que eu consigo perceber. Nós não vamos votar contra, mas também não vamos votar a favor. E eu explico porquê. Aquilo que o Partido Socialista está a tentar fazer aqui é instrumentalizar esta comissão para tentar denegrir, de alguma forma, o Banco de Portugal e o governador do Banco de Portugal atual. E nós não podemos compactuar com isso e, por isso, não iremos votar a favor. O Partido Socialista não tem interesse em esclarecer coisíssima nenhuma, esta é a nossa opinião, naturalmente, quer é precisamente fazer aquilo que tem feito em todas as audições que o Sr. Governador vem cá, que é tentar denegrir a imagem do Governador, e que eu acho profundamente lamentável que nós, Comissão, tenhamos a tentativa de partidarizar o Banco de Portugal. E eu gostava de recordar que este Governador atual é, de facto, independente, ao contrário do anterior, que deu provas inúmeras vezes de que usava o Banco de Portugal para fins partidários, tanto é que agora coordenam ou integram qualquer gabinete de estudos do Partido Socialista. E, portanto, eu devo lamentar isso e, portanto, é isso que eu tenho a registar. Relativamente às considerações globais sobre toda esta matéria, o apelo que eu faço é que, de facto, se salvaguardem as instituições, sem prejuízo de se fazer o escrutínio que seja necessário e sempre em favor da transparência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira para encerrar, se calhar, o debate.
Bom, eu começo mesmo pelo Deputado Carneiro, porque eu não, Sr. Deputado, eu nem tinha nenhuma intenção de voltar a falar sobre o tema, porque eu estava quase convencido que isto seria absolutamente consensual, pacífico, tendo em conta aquilo que se passou na última semana e nos tempos anteriores. Eu até julgo ter estado num debate consigo sobre este tema, em que foi trazido também pelo PSD, em que a pergunta que eu lhe faço hoje é se nessa altura o Sr. Deputado, com o PSD, com o Governo da AD, estava a instrumentalizar o Banco de Portugal e a tentar denegrir o Banco de Portugal, porque o que se passou na semana passada, com a vinda também do ex-governador Mário Centeno e também depois do Álvaro Santos Pereira, foi de facto uma tentativa de fazer isso. Por um lado, pessoalmente, o senhor ex-governador Mário Centeno, mas também, indiretamente, e como, digamos assim, dano colateral, atingir também o Banco de Portugal. E, portanto, eu não confesso que não consigo perceber esta posição do PSD nesta altura, do governo da AD, do PSD sobretudo, do grupo parlamentar do PSD, não consigo perceber esta posição porque ela é contrária àquela posição que tiveram no passado e que deu origem às audições que tivemos aqui na semana passada. E eu acho que isto não parece fazer sentido, mas eu posso estar a ver bastante mal a situação, mas acho que este tipo de abordagem que o grupo parlamentar está a seguir é uma abordagem pela transparência, para percebermos o que é que está a passar. Porque, e eu queria responder ao Sr. Deputado Paulo Núcio, porque, Sr. Deputado, nós já não estamos a falar do projeto do professor Mário Centeno.
Pois eu sei.
Não é? Já não estamos a falar desse projeto. Esse projeto já não existe. O professor Alva Santos Pereira matou o projeto do Mário Centeno, ex-governador Mário Centeno. E o senhor deputado disse isso mesmo na comissão. E disse bem, matou o que significa que neste momento já não vale a pena estarmos aqui a discutir a questão do professor Mário Centeno. Não, o senhor deputado pode continuar, com os seus, enfim, eu não vou dizer delírios, porque acho que não são delírios, mas em algumas circunstâncias roça um bocadinho isso. Pode continuar com essas suas deambulações sobre o que se passou nesta matéria da ligação do professor Mário Centeno. Pode continuar com isso. Agora, sobre o projeto propriamente dito da nova sede, neste momento o que nos interessa verdadeiramente é avaliar, coisa que nós tínhamos avaliado no passado com o Mário Centeno, porque tinha um contrato de promessa de compra e venda, porque tinha projetos e tinha linhas vermelhas até, tinha due diligence feita sobre a aquisição, tinha avaliações que foram feitas, tínhamos isso tudo. Portanto, podemos analisar com substância. Neste momento, o que trouxe à Assembleia da República o professor Alva Santos Pereira foi uma mão cheia de nada. Foi uma tentativa de tapar, de matar, como disse o deputado Paulo Núncio, o projeto que estava em curso, e aparecer com outro sem nenhuma substância. Não temos contrato de promessa de compra e venda, não sabemos que riscos de indemnizações é que existe naquela operação, e eles provavelmente existem, não sabemos verdadeiramente como é que vai ser disposto o novo Banco de Portugal do ponto de vista de integração dos serviços, ou seja, não sabemos quase nada. Sabemos da opinião do professor Alva Santos Pereira e daquilo que ele quer fazer agora o governador. E, portanto, estes elementos que aqui estão feitos no sentido de compreender verdadeiramente o que é que está em causa. Porque, diga assim, é bom da verdade, a não ser o governador do Banco de Portugal, muito pouca gente sabe a sério o que é que se passou. Porque há também algo que é preciso compreender. Como é que correram as reuniões entre o professor Alva Santos Pereira e a Fidelidade para mudar de um projeto para outro, dizer que custa menos de 30 milhões de euros, mas depois há 65 milhões de euros de manutenção, e depois há umas lajes que não se fazem, não se paga as lajes, há umas que se perdem 300 e tal metros quadrados de escritórios, a Fidelidade acha isso normal e aceita isso com normalidade? Ora, nós não achamos. Nós não achamos que existam almoços grátis, achamos que há muita coisa escondida nesta matéria do professor Alva Santos Pereira e, portanto, é importante que estes documentos cheguem para nós podermos analisar. Porque, volto a dizer, deputado Paulo Múcio, nós estamos com outro projeto, numa outra solução, e o professor Mário Centeno, neste momento, como o deputado Paulo Múcio disse, já não é o autor do projeto, porque esse já não existe.
Muito obrigado. Agora, para a inscrição, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Carneiro, Sr. Deputado Eduardo Teixeira e Sr. Deputado Paulo Núcio.
Sim, Sr. Presidente, eu serei muito breve. Portanto, o PSD nunca colocou em causa o Banco de Portugal. Aquilo que nós registramos é que o Dr. Mário Centeno, e aliás tem dado provas públicas disso, usou sempre o Banco de Portugal para fazer política, coisa que o atual governador, como é sabido, não faz. Não o vemos a intervir em ações partidárias ou a emitir opiniões sobre as contas públicas, que depois o tempo as contradita flagrantemente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, nós, como dissemos, e volto a referir e reafirmar, apesar do CDS não querer ir a esse momento histórico, podia ser importante, nós queremos máxima transparência neste processo e, portanto, votaremos a favor do requerimento do PS reajustado e, claramente, dos dois requerimentos do CDS, sendo que um deles é à Câmara de Lisboa. E, portanto, estamos todos de acordo. Aqui o que está também em causa, na avaliação que foi feita, foi aquilo que nós temos batido, que é a necessidade, não é da criação, mas de ouvir todos os intervenientes para que sejamos totalmente esclarecidos. E há aqui matéria para ficarmos totalmente esclarecidos, porque há um taticismo, até um preciosismo de dizer que quem fez isto foi um ex-governador, que certamente não é isso que estará em causa, o mais importante, mas há uma matéria que pelo menos há aqui um mérito em cima da mesa. E quem trouxe este assunto em primeira mão foi o CDS-PP, e é o mérito de, a partir de agora, já não temos um, já temos dois projetos. Temos um antigo projeto e um projeto novo. E agora temos que avaliar também esse projeto novo, porque não é que haja zonas cinzentas. Há ali as balizas são alguns milhões no meio, é entre X e X, ficará-se entre X e X. E, portanto, tudo isto tem que ser bem avaliado, Só tive pena que ao dizer que o CDS teve o mérito de trazer o assunto para a mesa, o CDS tenha perdido a bandeira que gostaria de ao trazer o projeto para a mesa. Passou para o segundo plano porque o novo governador trouxe um projeto novo e uma decisão nova. E essa decisão nova passou a ser um outro projeto, um outro processo. E esse processo tem que ser por nós acompanhado, até porque em tempos a Caixa de Depósitos também quis fazer uma megalomania e uma nova sede. E nós todos sabemos onde é que está esse projeto, está lá o Governo. E, portanto, essa nova sede, se é mesmo muito, muito necessária, não é que tenha custos para os contribuintes, o Banco de Portugal tem meios próprios, mas tem meios próprios, fruto do esforço dos portugueses, que pagam comissões bancárias e que depois o Banco de Portugal tem receitas de forma indireta, é um assunto que, sendo do Banco de Portugal, instituição totalmente pública, merece um acompanhamento da parte de todos os senhores deputados, e sem taticismos. E, portanto, aqui é a transparência total. Eu acho que, sinceramente, acho que o PSD faz mal em votar contra um requerimento, de solicitar. Acho que nós não temos de ter receio nem medo de ter mais informação. A informação é benéfica. E acho que o CDS deu aqui o seu contributo a trazer este assunto para discussão. Não pensei que no início deste assunto desse tanta polémica, e tanta polémica no sentido cá dentro, quem vai à frente, quem vai atrás, quem não sei o quê. É nesta matéria que eu digo, polémica, neste momento aquilo que não deve existir, deve existir alguma tranquilidade, devemos ter toda a informação e continuamos a achar que este assunto merece um maior escrutínio, até com os dois presentes. Continuamos a achar o mesmo e vamos continuar a insistir na matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O professor Mário Centeno foi, de facto, desautorizado pelo atual Governador do Banco de Portugal. Isso é óbvio, não é? Porque, passado poucos meses de estar em funções, o atual Governador desautorizou o Mário Centeno e escolheu um novo projeto. Mas não matou o projeto do Mário Centeno definitivamente porque estava condicionado. E eu digo isto porquê? Porque se o atual Governador tivesse tido total liberdade, provavelmente teria escolhido outro sítio, mas nessa altura teria até pago os 65 milhões de euros de sinal que o Banco de Portugal, na altura de Mário Centeno, já tinha pago à Fidelidade. E por isso não o matou definitivamente, desautorizou, mas não o matou definitivamente. E deixe-me dizer, Sr. Deputado, que o facto do primeiro projeto ter sido abandonado é uma enorme vitória do CDS, porque nós desde o princípio que denunciámos que aquele projeto era muito mau para um banco comercial, muito pior seria para a sede de um banco central, não tinha as mínimas das condições, e como ficou óbvio nas audições que fizemos, muitas red flags que foram refletidas nos projetos e nos relatórios da auditoria não estavam refletidas, nem muito menos resolvidas no contrato de promessa de compra e venda. Essa é uma das razões, aliás, que foi invocada pelo atual Governador, e era muito importante, de facto, continuar a ouvi-lo sobre esta matéria, para o Banco de Portugal ter tomado uma decisão de abandonar o projeto inicial e ter ido para um novo projeto. Mas, dito isto, há muita coisa, e utilizando a expressão do Sr. Deputado Carlos Pereira, há muita coisa escondida ainda no primeiro projeto, e por isso é que nós temos que continuar a fazer perguntas e temos que continuar a tentar perceber porque é que o primeiro projeto, que hoje se reconhece, talvez com exceção da bancada do PS, que era muito mau e que não tinha condições para avançar, porque é que aquele projeto foi escolhido, porque é que aquele negócio foi feito, e por isso é que é muito importante perceber os dois pontos relevantes, a compra pela Fidelidade em 2019 e a venda da Fidelidade ao Banco de Portugal em 2025. E há questões que só podem ser respondidas pela Câmara de Lisboa, e por isso é que nós fazemos perguntas à Câmara de Lisboa, e há outras ainda não explicadas, designadamente o número de reuniões, quem é que teve nas reuniões do Banco de Portugal. Eu recordo que no site do Banco de Portugal não está uma reunião registada entre o anterior Governador do Banco de Portugal e a Fidelidade. Quando ele reconheceu, quando o ex-governador reconheceu aqui em comissão, que teve inúmeras reuniões. E, no entanto, nenhuma delas está registada. Nós temos que perceber porquê. Só para terminar.
Só para terminar.
Só mesmo para terminar. E, por isso, há um requerimento que é feito ao Banco de Portugal. Há outro requerimento que é feito à Câmara de Lisboa e estamos convencidos que o PS, que alega tanto ser um partido a favor da transparência, irá certamente votar a favor destes dois requerimentos.
Sr. Deputado, se calhar o Sr. Deputado Carneiro falaria, termina aí e passaremos rapidamente à votação dos requerimentos.
Eu julgo que me inscrevi depois do Sr. Deputado Carlos Pereira, mas eu acho que a minha questão é muito simples.
O Sr. Deputado Carlos Pereira terá sempre a prerrogativa de encerrar o debate.
Certo, apenas para fazer uma correção ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, eu não disse que o PSD se ia votar contra, disse que nos íamos abster, foi isso que eu disse.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Pereira, se calhar encerrávamos o debate e passávamos à votação depois.
Para terminar, eu sei que já estamos atrasados, mas eu acho que é importante, apesar de tudo, sublinhar algumas coisas que foram aqui ditas e poder, de alguma forma, apresentar alguns argumentos que me parecem muito importantes. A primeira tem a ver com a questão ética do professor Mário Centeno, que o senhor deputado Carneiro trouxe mais uma vez aqui à discussão. Eu estive, assim, a pensar, tentar de cabeça, perceber se alguma vez o senhor professor Mário Centeno foi repreendido pelo BCE por falhas graves de ética. Nunca foi. E o senhor deputado Carneiro sabe disso. Nunca aconteceu. Ora, em poucos meses depois do professor Alva Santos Pereira entrar no Banco de Portugal, foi repreendido pelo BCE e foi obrigado a vender ações que as comprou sem poder ter comprado. Aliás, há um parecer do BCE, que nós não conhecemos, era bom conhecer, a dizer que ele tinha mesmo que entregar as ações, vendê-las e não podia tê-las comprado como as fez. É uma falha profunda de ética do professor Álvaro Santos Pereira, coisa que nunca aconteceu com o professor Mário Centeno. Primeira nota. Segunda nota. Eu lembro-me que, sobre estas matérias de intromissão ou não intromissão, eu lembro-me que o senhor deputado Carneiro e o PSD em particular chegou ao desplante de querer chamar o professor Mário Centeno por causa de umas estimativas que o Banco de Portugal apresentou, porque elas não eram favoráveis ao Governo. Estimativas essas que estavam em linha com estimativas internacionais que também eram apresentadas e eram feitas. E, portanto, este tipo de intromissão é que é, de facto, absolutamente inaceitável, Sr. Deputado Carneiro. E isso aconteceu. Eu próprio cheguei a ter debates também consigo sobre isso e, portanto, aconteceu. E é lamentável que aconteça. Mas isto significa que há um padrão, que é um padrão de perseguição ao professor Mário Centeno, que eu compreendo porque nunca foi confortável para o PSD aquilo que foi a figura de Mário Centeno, seja como Ministro das Finanças, seja depois como Governador, aquele trabalho que ele fez, a demonstração que fez de que aquilo que eram as políticas do PSD não eram adequadas e aquelas que foram tomadas foram bem-sucedidas. Eu percebo que isso vos incomoda muito e incomoda tanto que os senhores transparecem da maneira que transparecem. Agora, chegar ao ponto e ao cúmulo de falar de falha de ética, em comparação que um Governador, que depois de poucos meses, acabou de cometer uma profunda falha de ética e foi repreendido pelo Banco Central Europeu, acho que há limites, acho que é ultrapassar os limites todos. Agora sobre o Sr. Deputado Paulo Núcio. O Sr. Deputado diz assim, esta expressão fantástica que era um projeto muito mau. E eu pergunto-lhe, e este projeto que o professor Alva Santos Pereira apresentou, ninguém sabe muito bem o que é, penso que nem o Sr. Deputado Paulo Núcio, a não ser que tenha alguma informação privilegiada que nós não temos, é um projeto muito bom. É que eu não estou a perceber. Ó, Sr. Deputado, eu vou-lhe explicar uma coisa para ver se percebemos. Este projeto com o professor Álvaro Santos Pereira, é que o outro era muito mau. Este projeto deve ser muito bom, acho eu, por contraposição. É que o projeto que o professor Álvaro Santos Pereira apresentou, olha, é mais pequeno. Não cabe toda a gente lá dentro. Os serviços não são todos integrados e depois ainda custa mais de 65 milhões de euros que têm que ser pagos para manter a tesouraria na Rua do Ouro. Isto é muito bom. Ó, Sr. Deputado, o Sr. Deputado tenha juízo, não diga as neiras. Não diga as neiras, Sr. Deputado. O Sr. Deputado pode fazer a perseguição que quiser fazer ao professor Mário Centeno, pela razão que quiser. Pela razão que quiser. Agora, vir dizer, perante os factos que foram apresentados pelo professor Alva Santos Pereira, não fui eu que apresentei, foi o professor Alva Santos Pereira sentado naquela cadeira que apresentou os factos do novo projeto, que não temos projeto, não temos contrato de promessa de compra e venda, não temos estudo de viabilidade, não temos due diligence nenhuma, não temos nada. Mas ele apresentou um projeto ali. E a única coisa que percebemos é que o projeto custa 65 milhões a mais. E o Sr. Deputado vem dizer que é um bom projeto, que o outro era muito mau. Que o outro era muito mau e, portanto, eu parto do princípio, queria dizer que este é muito bom. E depois, permite-me dizer outra coisa. O Sr. Deputado utiliza uma expressão de que o Sr. Professor Mário Centeno foi desautorizado. O professor Mário Centeno já não é governador do Banco de Portugal, não desautoriza alguém que nem está lá. Não há uma desautorização efetiva. O que é isso? Desautorização? Esta tentativa de humilhar o professor Mário Centeno mais uma vez, só lhe fica mal, não me parece que seja adequado a uma pessoa que tem o seu perfil, o seu currículo, e portanto acho que é absolutamente desadequado. E portanto eu termino dizendo aquilo que me parece muito importante. Nós continuamos a dizer aquilo que dissemos quando escrevemos este requerimento. É muito importante conhecer aquilo que é a nova solução que o professor Alva Santos Pereira traz, trouxe a esta casa e apresentou como sendo uma grande solução. Até agora, aquilo que conhecemos é uma pior solução, bastante pior solução. Primeira nota. Segunda nota. Percebemos que neste momento deixamos de falar sobre o professor Mário Centeno, porque esse projeto o professor Alva Santos Pereira matou e, portanto, já não existe. E, portanto, nós vamos aprovar o requerimento do CDS, porque connosco a transparência é de facto efetiva, nós não temos nenhum problema com isso, estamos disponíveis para debater. O que não estamos disponíveis é para que haja uma contrariedade dos factos. Os factos são realistas, são consistentes, e o senhor deputado está sistematicamente a tentar dizer coisas que não joga a bota com a perdigota, e isso nós não aceitamos. Muito obrigado.
Senhores deputados, não vamos transformar isto num debate sobre a antiga e nova sede do Banco de Portugal. Eu pedi-vos, nós temos requerimentos, três requerimentos para votar. Isto é um assunto que não vai ser encerrado agora. Só estamos aqui a prolongar a discussão e nunca vamos chegar ao final. O PS terá sempre a prerrogativa de terminar o debate.
Não
o,
é verdade
o,
isso.
O CDS terá sempre a prerrogativa de terminar a discussão. O Sr. Deputado Carneiro quer intervir novamente. Eu pedia-vos apenas que fossem as últimas intervenções para nós podermos votar os requerimentos. Senão estamos aqui ad eterno.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, em respeito à sua pessoa... Em respeito à sua pessoa, vou ser muito breve. Nós não subscrevemos nada daquilo que o Sr. Deputado Carlos Pereira disse. Aliás, dizemos que é tudo ao contrário. E, portanto, com isto me fico para ser breve, como pediu.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos proceder à votação dos requerimentos, Sr. Deputado Paulo Núncio.
Para também terminar, agradecia para terminar,
que utilizasse para a mesma brevidade.
Sim, senhor. Não, simplesmente para deixar claro o seguinte, é engraçado este critério do Partido Socialista. Quando se trata de pessoas de outros quadrantes políticos, o que importa é reforçar a transparência. Quando se trata de alguém que o Partido Socialista gosta de proteger, trata-se de perseguição. Não é perseguição para um lado e transparência para o outro, é transparência para os dois lados. O que nós estamos a pedir é mais informação, não só ao Banco de Portugal, mas também à Câmara de Lisboa, no sentido de ter mais elementos. E eu, há uma notícia que eu quero dar ao deputado Carlos Pereira, é que, não obstante o doutor Mário Centeno ter sido desautorizado, as razões que levaram Mário Centeno a escolher a Feira Popular para construir a nova sede do Banco de Portugal não estão nada esclarecidas, e por isso o CDS vai continuar a insistir em prol da transparência, para se perceber efetivamente o que aconteceu e qual foi o processo de decisão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, também rapidamente, para terminar.
Sr. Deputado, para terminarmos mesmo.
É uma nota rápida. É uma nota rápida, aliás, de algo que eu esqueci-me há bocadinho, eu acho que é um dado importante, que tem a ver precisamente com a localização. O Sr. Deputado teve na mesma audição que eu. Que eu tenha-me apercebido, não saí quando o Sr. Governador falou sobre esta matéria. O Sr. Governador disse aquilo que eu vou dizer, ipsis verbis, não havia outro local melhor que não entre Campos. Ou seja, foi o que disse o Sr. Governador. E, portanto, não, isso tem que perguntar ao professor Alva Santos Pereira, que estudos ele não tem nenhum. Portanto, não havia melhor localização do que aquela. O professor Alva Santos Pereira disse exatamente isto. Não. Vamos lá ver. O professor Alva Santos, nós podemos ir procurar... Nós podemos ir procurar a audição do senhor professor Alva Santos Pereira. Ele pode ter dito duas coisas diferentes na mesma audição. Eu não o estranharia. Sr. Deputado, ele pode ter dito duas coisas diferentes na mesma audição. Eu não o estranharia. Agora, que ele disse,
vamos
que
concluir. Ele disse
que entre Campos era a única solução, em Lisboa, sim, em Lisboa. Eles não, obviamente não analisaram fora de Lisboa. Estou a falar só de Lisboa, que era a única solução possível. Essa foi dita de forma muito clara. E, portanto, isto contraria de forma muito clara aquilo que diz o Sr. Deputado Paulo Núncio, porque é o próprio professor Alva Santos Pereira que diz que não há outra solução, que não há outra localização que não seja a de Entre Campos, e isso me parece bastante óbvio. Obrigado.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, uma última nota. Demora-se mesmo 10 segundos. Um dos documentos que nós pedimos, não só para o primeiro projeto, mas também para o segundo, é um estudo comparativo das alternativas. Não é possível fazer, com vários terrenos disponíveis, e o do Alto dos Moinhos, eu informo o Sr. Deputado que já há licenciamento, houve um problema com o licenciamento, mas esse problema está resolvido, Não é possível tomar uma decisão destas sem um estudo comparativo dos prós e dos cons relativamente à localização da... É um dos documentos que nós pedimos.
Não vamos... Peço-lhe mesmo... Assim, nós temos de passar à votação, aliás. O grupo parlamentar do PSD já pediu aqui o adiamento de um conjunto de pontos, realmente, porque isto estendeu-se. Portanto, vamos passar à votação dos requerimentos. Vamos votar então o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para pedir documentação ao Banco de Portugal relativa à reformulação do projeto da futura sede do Banco de Portugal. Cristiano, quem vota contra? Quem se abstém? O Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, está aprovado com os votos a favor do requerente, do Chega e do CDS-PP. Segunda votação. Requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para pedir documentação à Câmara Municipal de Lisboa sobre a nova sede do Banco de Portugal. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, está aprovado com os votos a favor do requerente, do Chega e do Partido Socialista. Ponto 19. Votação, portanto, do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para pedir documentação do Banco de Portugal sobre a nova sede do Banco de Portugal. Quem vota contra? Quem se abstém? Grupo Parlamentar do PSD. Portanto, está aprovado com os votos a favor do requerente, do Chega e do Partido Socialista. Pontos 8. Informo que o Grupo Parlamentar do PSD pediu o adiamento a título potestativo dos pontos 11, 12, 13, 14, 15, 16 e o ponto 20, os outros assuntos, não tem importância. E, portanto, vamos discutir apenas o ponto 8 e o ponto 9 e o ponto 10. Os pontos 8 e 9, eu acho que podemos discutir de forma conjunta. Portanto, discussão do projeto de resolução 902 do Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, eu penso que alguns destes pontos já foram adiados.
Nenhum deles foi adiado, Sr. Deputado, pela informação que tenho aqui.
O 8 e o 9 não, o 8 e o 9 não.
Não, não, não. E mesmo o 11, 12, 13, 14, 15, 16, nenhum deles foi adiado de duplo testativo.
E eu tive o cuidado de perguntar primeiro à mesa, por isso é que fui ali.
Portanto, estão adiados esses pontos, 11, 12, 13, 14...
Deixe-me só dar uma explicação aos seus deputados. Eu tenho que ir presidir ao grupo de trabalho das entidades externas e por isso é que tenho mesmo que sair. Mas se quiserem marcar outra reunião amanhã ou não sei o que é para completar o resto da ordem, nós temos essa disponibilidade se acharem isso relevante.
Senhor Presidente, apenas para dizer que em alguns casos é só votar as propostas de diligência, que é habitual, são audições escritas, é habitual que...
Portanto... estão adiados e discutimos.
Pronto. Senhor Presidente, apenas peço que então possam ser inscritas na próxima reunião ordinária que se terá lugar na próxima semana, correto?
Corretíssimo, exatamente, é isso que vai ocorrer. Portanto, adiados a título protestativo pelo PSD 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pontos 16. Portanto, vamos então passar ao ponto 8, discussão do projeto de resolução 902 do Partido Socialista recomenda ao Governo promover a disponibilização de meios eletrónicos de pagamento e transações comerciais, e penso que também podemos fazer a discussão conjunta com o projeto de resolução 956 do Chega. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Sr. Presidente, nós não queremos a discussão conjunta.
Não quero a discussão conjunta.
Entendemos que são matérias diferentes, pelo menos diferenciadas.
Muito bem.
E fazemos a discussão em separado.
Muito bem. Pronto, então vamos proceder então à discussão do projeto de resolução 902 do PS. Recomendo ao Governo que promova a disponibilização de meios eletrónicos de pagamento nas transações comerciais. Dou a palavra ao requerente para fazer a apresentação. Ao proponente para fazer a apresentação do projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados. Nós somos um país em que é bem conhecido que as pessoas tentam pagar com meios eletrónicos e não conseguem. E felizmente há um estudo do BCE que demonstra exatamente isso, que apesar de 54% das transações serem feitas com dinheiro, apenas 18% dos portugueses dizem preferir pagar em dinheiro e 60% preferiam pagar com cartão. Ora, em Portugal ainda 12% dos pontos de venda não disponibiliza meios de pagamento eletrónico e, aliás, a Estratégia Nacional de Pagamentos para o Retalho, com o Horizonte 2025 do Banco de Portugal, apresentou uma proposta no sentido de promover uma alteração legislativa que imponha a obrigação das empresas passarem a aceitar, em conjunto com o numerário, pelo menos um instrumento de pagamento eletrónico. Ora, nós não sabemos o que é que o Governo entendeu desta proposta de alteração legislativa, presumo que iremos descobrir agora com a tomada de posição do PSD em relação a este projeto de resolução, mas sabemos qual é o entendimento do do Banco de Portugal. Sabemos também qual é, que é a posição adotada pela Bélgica, que adotou exatamente este mesmo caminho, de obrigar os pontos de venda a aceitarem um instrumento de pagamento eletrónico. Ora, aquilo que é defendido por nós neste projeto de resolução é, de facto, que todos os meios de pagamento possam ser disponibilizados, portanto, tanto o numerário como o eletrónico. Isso, aliás, vai ao encontro do que várias associações têm feito chegar de preocupação à Assembleia da República, de que o efetivo, portanto, o numerário deve ser ainda incluído como um meio de pagamento obrigatório para os pontos de venda. Esse regime não pode ficar sem um quadro sancionatório, naturalmente. A entidade fiscalizadora que deverá ser a ASAI, ainda que alguns estabelecimentos comerciais devem ficar isentos. Um bom exemplo disto são as máquinas automáticas, cujo custo de adaptação para poderem acolher pagamentos eletrónicos quando não o permitem seria muitíssimo grande. Tal como em alguns casos permitir que elas permitam numerário quando elas estão apenas capacitadas para o eletrónico também seria muito grande. E, portanto, entendemos naturalmente que o Governo não queira impor um custo de transição muito elevado aos pontos de venda e aos estabelecimentos comerciais. Ainda a dizer, aliás, como decorre já de uma regra geral, mas que é necessário que esteja estabelecido devido a situações que têm vindo a ser consideradas em alguns países e também em Portugal, que a escolha do meio de pagamento não deve implicar custos adicionais para o consumidor. Eu pagar em numerário ou eu pagar em cartão não deve implicar mais custos para o consumidor face àquilo que é o preço do bem e do serviço que estamos a comprar. É evidente que isto tem que ter um período transitório, que nós propomos que possa ir até 24 meses, e que possa haver um apoio à transição para os pequenos comerciantes na sua capacitação para adotarem os meios eletrónicos. E, por fim, numa matéria que penso que também será da concordância de todos, que possa haver concorrência no setor dos pagamentos eletrónicos, isto é, que as comissões, as taxas de portabilidade para contratar estes terminais possam ser devidamente isentas e que estes sistemas de pagamento possam recorrer a múltiplos processadores em simultâneo. É isso que permite, de facto, que possamos baixar de forma muito significativa a fatura que os pequenos comerciantes e os grandes comerciantes, que todos os comerciantes pagam por disponibilizarem instrumentos de pagamento eletrónico. Em síntese, Sr. Presidente, isto é um problema real, sentido pelos portugueses, isto é um problema que o Banco de Portugal já demonstrou que quer intervir e que é consensual intervir, e em terceiro lugar uma intervenção que de facto é gradual e que visa apoiar os custos dos pequenos comerciantes em poderem adotar este tipo de instrumentos e que tem também um conjunto de isenções para que não chegue aonde não é adequado chegar. Muito obrigado.
Muito obrigado, está aberta a discussão. O Sr. Deputado Rui Rocha Pereira, o Sr. Deputado Ricardo.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. A presente proposta de resolução recomenda ao Governo que torne obrigatória a disponibilização de meios de pagamento eletrónico nas transações comerciais, no âmbito do novo regime jurídico de serviços de pagamento e da moeda eletrónica. A proposta parte do pressuposto que os pagamentos eletrónicos permitem maior rastreabilidade das transações e podem contribuir para reduzir a evasão fiscal, em particular em sede de IVA. Embora o objetivo de combater a evasão fiscal e modernizar os meios de pagamento seja legítimo, esta resolução assenta numa lógica demasiado simplista, impondo obrigações adicionais a comerciantes e consumidores sem demonstrar que os benefícios compensam os custos e os riscos associados. A resolução suscita reservas do ponto de vista social, na medida em que limita a liberdade de consumidores e comerciantes na escolha dos meios de pagamento, restringindo, ainda que indiretamente, a utilização do numerário. Por outro lado, esta opção poderá contribuir para a exclusão social de segmentos mais vulneráveis da população, para os quais o acesso e a utilização do numerário continua a ser essencial na manutenção das suas operações comerciais e da sua participação na atividade económica. A substituição do numerário por meios exclusivamente eletrónicos acentua a sua dependência de sistemas tecnológicos e de operadores financeiros, levantando preocupações quanto à autonomia dos agentes económicos, à resiliência do sistema e à proteção da liberdade e de escolha dos cidadãos. Em suma, o combate à evasão e fraude fiscal deve assentar prioritariamente no reforço dos mecanismos de fiscalização eficaz, na simplificação, maior transparência do sistema tributário e na promoção de uma cultura de cumprimento voluntário das obrigações fiscais e não numa limitação progressiva da utilização do numerário. Importa ainda reconhecer que o numerário continua a desempenhar um papel relevante na economia nacional, particularmente no pequeno comércio. A sua utilização constitui para muitos cidadãos e pequenos empresários um instrumento de autonomia, controle financeiro e inclusão económica, não devendo ser encarada como um obstáculo à modernização da economia. Por estas razões, considera-se que a presente resolução se revela excessiva e desproporcional face aos objetivos perseguidos, podendo produzir efeitos negativos sobre o pequeno comércio, aumentar encargos para os operadores económicos, agravar riscos de exclusão financeira e reduzir a liberdade de consumidores e comerciantes na gestão das suas transações económicas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bem, o Chega nunca foi, nem nunca será, contra a modernização dos meios de pagamento. Não temos uma obstinação contra a tecnologia e muito menos contra a liberdade do consumidor escolher pagar com cartão, com o telemóvel, com o relógio ou com o dinheiro. Mas há uma diferença muito grande entre criar a opção e criar uma obrigação. E é precisamente aí que o projeto do Partido Socialista, no nosso entendimento, acaba por pecar. Porque o PS parte de uma lógica que conhecemos bem. Como existe fraude fiscal, então coloca-se toda a gente sob suspeita. Como alguns podem fugir aos impostos, criam-se novas obrigações para todos. E claro, logo a seguir, chamam à ASAI as sanções e vêm aí as multas. Para o Chega, o princípio deve ser exatamente o contrário. Quem trabalha honestamente deve ser tratado como alguém de boa fé. Quem comete fraude deve ser investigado e punido. E curiosamente aí, vocês nunca querem atuar. Não podemos transformar o pequeno comerciante, o café do bairro, a mercearia, o pequeno negócio familiar, num suspeito permanente, apenas porque aceita pagamentos em numerário. Há ainda uma pergunta muito simples que o Partido Socialista pretende, parece, esquecer. Quem pagará esta modernização tirada a ferros, obrigatória? É que os terminais têm custos, as operações podem ter comissões, os contratos bancários têm encargos, e esses custos pesam muito mais num pequeno negócio do que numa grande cadeia comercial. O PS diz que quer proteger as microempresas, mas quando lemos a descrição do projeto, percebemos que esta proteção é apenas temporária, 12 a 24 meses e depois vem a obrigação. Ou seja, não é uma isenção, é apenas um adiamento. E há mais. A exposição de motivos fala na isenção de taxas de intercâmbio para pagamentos de baixo valor. Parece bem, só que há um pequeno detalhe. Essa garantia desaparece depois naquilo que são as recomendações feitas no final. A obrigação ficou. A redução concreta dos custos, essa, perdeu-se pelo caminho. Senhores deputados, o Chega defende pagamentos eletrónicos acessíveis, mais concorrência, menos comissões e liberdade de escolha para os comerciantes e para os consumidores. Defendemos também, como é público, um combate sério à fraude fiscal. Mas quando abater a fraude, não é presumir que todos são fraudulentos. Nunca o fizemos, nunca o faremos. Por isso, antes de obrigar, que criem condições. Antes de fiscalizar, que reduza os custos. E antes de multar, que se respeite quem trabalha. Porque modernizar a economia não é encher o pequeno comércio de novas obrigações. É antes de dar liberdade, condições e espaço para crescer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Restando-se mais algum Sr. Deputado que tenha usado a palavra. Dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos para encerrar o debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para comentar as intervenções dos Srs. Deputados, penso que o Sr. Deputado Rui Rocha poderá estar a elaborar num equívoco em relação ao texto do nosso projeto, porque em momento algum dizemos que queremos que o numerário deixe de ser obrigatório. Antes, pelo contrário, aquilo que dizemos é que eles devem poder coexistir, como aliás decorre da diretiva que o numerário deve ser obrigatório e como aliás decorre da Estratégia Nacional de Pagamentos a Retalho do Banco de Portugal, que os pagamentos eletrónicos também deverão ser obrigatórios. E portanto, esse é o nosso entendimento, é também o entendimento do Banco de Portugal. Há motivos fundados para isso. É evidente que isso tem custos, esses custos não devem ser suportados pelo consumidor, devem ser suportados
em primeiro lugar, com o apoio à transição para os pequenos comerciantes, de forma gradual, não devem ser suportados por todos os estabelecimentos comerciais, alguns onde não é adequado, como lhe disse, o caso das máquinas automáticas, e devemos assegurar também que a concorrência promove a redução dos custos. Naturalmente isto tem custos, tal como tem custos ter o SAFT, tal como tem custos ter extintores, tal como tem custos de cumprir o HACCP, tal como tem custos de diversas coisas manter um negócio aberto, mas aquilo que nós constatamos de facto é que existe uma percentagem muito grande dos portugueses, 71% das pessoas, segundo os dados divulgados do BCE, não conseguiam, quando queriam, pagar com o método de pagamento eletrónico. E acho que 71% dos portugueses é uma percentagem muito significativa, se olharmos para este inquérito do BCE. Em relação ao senhor deputado do Chega, apenas dizer-lhe que ninguém aqui coloca nenhum ónus de suspeição sobre ninguém. Agora, o que é importante dizer é que há, como vossas excelências muitas vezes dizem, uma maioria do país que cumpre as normas, uma maioria do país que faz o que lhes compete, que paga os seus impostos, e infelizmente há uma minoria que tenta se furtar a isso. E nós sabemos qual é a maneira mais fácil de o fazer. É através de recorrerem apenas exclusivamente a numerário. Isso resulta muitas vezes em problemas como falhas do ponto de vista das caixas, que gera problemas muito graves para os contabilistas e para os donos destes pequenos negócios conseguirem recuperar. Seguramente o senhor deputado tem muitos contabilistas no seio do seu grupo parlamentar, do gabinete do grupo parlamentar e do partido, poderá auscultá-los e conhecer melhor as problemáticas que estas pessoas enfrentam diariamente ao verem-se sujeitos a recorrer exclusivamente ao numerário. O que nós devemos assegurar é um quadro em que os serviços financeiros são obrigados, de facto, a concorrer uns com os outros para colocar serviços de pagamentos eletrónicos mais baratos. Não sei se o senhor deputado sabe, para trocar um terminal de pagamento, os bancos estão a cobrar 500 euros de comissão. Ora, é por isso que nós deixámos o ponto número 8, foi na sequência de ouvir estas entidades e de compreender que as taxas mais caras que estavam a ser cobradas eram justamente as taxas de portabilidade dos terminais de pagamento. Porque muitas vezes trocar de terminal pode representar uma poupança de 400 euros em custos financeiros. Não são só custos daquela conta, são custos que realmente ficam muito mais barato do que se a pessoa tivesse só o numerário, porque não tem depois de fazer o conferir e as conciliações bancárias, como o senhor deputado compreende. Mas infelizmente, se o banco lhes cobrar 500 euros para trocar em terminal, isso é o fim do mundo. E portanto temos que isentar essas comissões e permitir que os pequenos negócios possam ter ao seu acesso o meio mais infalível possível, que é as novas tecnologias dos pagamentos eletrónicos. O senhor deputado compreende isso. E, portanto, seguramente compreenderá que este projeto, que é apenas uma recomendação, uma transição gradual, que não é para tudo, é para aquilo que pode ser, é de facto um caminho, é um meio caminho, é um caminho sensato, moderado, para podermos chegar lá, sem punir as pessoas que, de facto, precisam de fazer a transição, precisam de ajuda para fazer essa transição, mas reconhecendo os benefícios claros de o fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Portanto, está encerrada a discussão. Informo que a iniciativa em peso irá ser remetida à plenário para ser incluída no guião de votações nos termos do número 4 do artigo 128 do Regimento. Ponto 9. Discussão do projeto de resolução 956 do Chega. Recomenda ao Governo que se oponha resolutamente à criação de um euro digital e a qualquer iniciativa europeia no sentido da supressão do numerário. Para fazer a apresentação do projeto de resolução, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Seco, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Partido Chega apresenta hoje aqui o projeto de resolução 956, que recomenda ao Governo que se oponha decididamente à criação de um euro digital e a qualquer iniciativa europeia que vise a supressão de numerário. Vivemos um momento decisivo. Uma parte das transações em Portugal e na Europa já é digital, mas o dinheiro físico continua a ser a última garantia de privacidade e liberdade de qualquer cidadão. O euro digital, promovido pelo BCE, com um projeto piloto previsto para 2027 e lançamento em 2029, não traz qualquer vantagem real de comodidade. Pelo contrário, permite o acompanhamento em tempo real de todas as escolhas económicas de cada cidadão da União Europeia, desde os locais que frequentamos aos nossos hábitos de consumo. Isto não é progresso, é controlo. Enquanto o numerário garante anonimato nas trocas cotidianas, uma moeda digital centralizada abre a porta a um acompanhamento permanente pelas autoridades. E mais grave ainda, prepara o terreno para a abolição gradual do dinheiro físico. Um cenário onde o Estado ou uma entidade supranacional poderia unilateralmente bloquear o acesso de cidadãos aos seus próprios recursos, seja por razões de segurança, políticas ou de mera conveniência burocrática. Não são fantasias totalitárias, visto que países como a Eslováquia, a Hungria, a Eslovénia e, sobretudo, a Suíça, com 73% de aprovação em referendo, já constitucionalizaram o direito ao dinheiro físico, exatamente para defender as liberdades fundamentais. Além disso, a total digitalização expõe-nos a riscos cibernéticos graves. Num mundo de tensões geopolíticas, um sistema inteiramente dependente de redes informáticas torna-se vulnerável a ataques que podem paralisar a própria economia nacional. O numerário é resiliência, é soberania. Por isso, este projeto de resolução é claro. O Governo deve opor-se no seio da União Europeia à criação e adoção do euro digital. Deve rejeitar com firmeza qualquer iniciativa que vise eliminar o dinheiro físico, garantindo a sua preservação em Portugal. Os portugueses têm o direito de saber que o seu Governo defende a privacidade, a liberdade e a segurança económica contra tentativas centralizadoras. O Partido Chega estará sempre ao lado da liberdade dos cidadãos e não do controle das elites. Aconselhamos todos os grupos parlamentares a acompanharem a nossa iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. São abertas as inscrições. Sr. Deputado Rui Rocha Pereira tem a palavra.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. O presente projeto de resolução recomendo ao Governo que se oponha à criação e implementação do euro digital e rejeite qualquer iniciativa europeia tendente à supressão do numerário, defendendo a preservação do dinheiro físico como garantia de privacidade, liberdade individual, segurança económica e resiliência do Estado português. Estas preocupações são legítimas, refletem um debate cada vez mais presente sobre a necessidade de assegurar que a inovação tecnológica não compromete direitos fundamentais, nem exclui o papel do numerário enquanto instrumento universal, acessível e seguro de pagamento. Contudo, a proposta de resolução assenta numa visão excessivamente alarmista do euro digital e da digitalização dos meios de pagamento, confundindo a criação de uma moeda digital com a eliminação de numerário ou com mecanismos de proteção dos consumidores. É nosso entendimento que o projeto de resolução apresentado parte de um pressuposto errado, ao inferir que a criação do euro digital conduzirá à eliminação de dinheiro físico, quando o euro digital se destina a complementar o numerário e não a substituí-lo, e sublinha-se, aliás, que a utilização do numerário consubstancia um elemento de inclusão social absolutamente indispensável, por forma a não excluir as pessoas mais vulneráveis, sem acesso aos serviços financeiros básicos e com reduzidos níveis de literacia digital. A preservação do dinheiro em espécie não exige uma rejeição absoluta de soluções digitais complementares, ambas as realidades podem coexistir. Em suma, a emissão do euro digital terá sempre de assegurar o necessário equilíbrio entre a privacidade e segurança dos cidadãos e a proteção sólida contra atividades ilícitas. A postura construtiva e empenhada do Governo em melhorar e apurar o euro digital é, estamos convictos, que o caminho certo e contrasta com o rumo seguido pelos autores desta iniciativa, que pretendem apenas ecoar receios infundados e alavancar medos coletivos para ganhos eleitorais próprios numa manifestação clara de populismo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito breve. Sr. Deputado, o Eurodigital não pretende acabar com o numerário. E, portanto, toda a iniciativa do Chega parece-nos que elabora num pressuposto errado. De resto, há ali várias passagens sobre hackers, judicialização da política, cancelamento social, opiniões tidas por controversas, que não se compreende, nem acho que tenha explicado na sua intervenção, como a adoção de um euro digital vai contribuir para estes fenómenos. O euro digital, como sabe, foi anunciado esta semana, vai ter em Portugal uma das suas experiências piloto mais avançadas. É uma boa notícia para os portugueses, que vão pagar menos comissões aos bancos e vão poder utilizar instrumentos financeiros mais baratos e mais seguros. O numerário terá sempre o seu lugar. Da nossa parte, como aliás vimos com o nosso projeto anterior, estamos cá para defender o numerário. Mas não entendemos, salvo melhor opinião, as preocupações que nos apresentam em relação ao euro digital. E seguramente, no âmbito do escrutínio das iniciativas europeias, teremos a oportunidade de vir a discutir em maior profundidade se o Eurodigital representa um risco desses no âmbito do escrutínio que fizermos dessas iniciativas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Para encerrar a discussão, dou a palavra, devolvo a palavra ao proponente, Sr. Deputado Paulo Seco. Tem a palavra para encerrar a discussão.
A nossa proposta acho que é bem concreta, acho que foi bem elencada e bem estruturada, aliás. Uma das maiores preocupações que os portugueses têm sobre esta medida é bem expressa nas opiniões que nos vão trazendo ao longo dos tempos. E isto tem sido debatido em sede interna, quer do próprio Partido Chega, quer das pessoas que comunicam connosco, que a preocupação é enorme e a preocupação é bem visível. E quando eu digo isto no âmbito em que, tendo até uma população extremamente idosa, preocupada provavelmente com os poucos cêntimos que detêm, a partir do momento em que se sentem bloqueados, se é que se pode chamar a palavra correta, por um processo de rastreabilidade que garantidamente passarão a ter. Até com a pouca informação que ainda detêm, não me parece seja a melhor prática. Com o grau de literacia financeira que a própria população portuguesa tem neste âmbito, que é curta, que é pequena, que é muito restrita, não me parece seja neste momento a altura indicada para isso. Acho que o principal foco neste momento, se calhar, é informar bem a população sobre as medidas que se pretendem, sim, e depois tomar as devidas ações. Mas da forma como a União Europeia pretende, não me parece que seja o modelo mais correto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Informo que o projeto de resolução e apreço será remetido a plenário para ser incluído no guião de votações nos termos do artigo 128, número 4. Passemos ao ponto 10, Sr. Deputado Lu Carneiro.
Sim, Sr. Presidente, apenas para dizer o seguinte, podemos ir ao ponto 10, não há problema nenhum. Relativamente ao ponto 15, que tem a ver com os pedidos de diligências do Partido Socialista, eu só gostava de deixar claro qual é a nossa posição sobre esses pedidos de diligência e depois os senhores deputados poderão votar os outros partidos, como entendem. Mas ficava já esse ponto resolvido, não é? Portanto, o Partido
Socialista...
Mas foi
adiado testativamente.
Como?
Foi adiado a título testativo.
Sim, fomos nós que...
Que pediram um adiamento testativo.
Sim. Sim, mas o que eu estou a dizer é que se eu deixar claro qual é a nossa posição, depois podem também votar e fica já resolvido. Relativamente a
isso, mas então não é
simples.
Para ser adiado protestativamente?
Isso, exato, Sr. Presidente, peço desculpa. Sim, peço desculpa, mas é breve e vamos ao ponto 10. Portanto, o que nós temos a dizer sobre isso é o Partido Socialista pede um conjunto de diligências junto das associações académicas, nós estamos a favor dessas diligências. Relativamente ao pedido de informação à entidade contabilística, nós abstemos-nos nesse pedido, não estamos certo, enfim, que isso deva ser feito dessa forma, e portanto abstemos. Mas depois, nesse ponto, os partidos podem votar e depois logo vêem se foi aprovado ou não. E se concordasse, iríamos então ao ponto 10.
Então, o Sr. Deputado, o que está a dizer é que, portanto, não será para ser adiado a título protestativo. Isso. E o Sr. Deputado quer, portanto, votar... Agora diga-me só, novamente, desculpe, como é que quer...
Portanto, as associações académicas a favor e o pedido de informação à entidade que aí é referida, abstemos.
Ok, pronto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica registado. Eu relativamente... Aliás, podemos já tratar o ponto 15, então, se estamos neste tema. Sim. Neste momento temos o Chega e o Partido Social Democrata, estamos a antecipar já a votação do ponto 15. Portanto, Claro, eu percebi. Portanto, relativamente, então, pronto, já está indicado a votação do PS, do PSD, portanto, isto será uma votação por pontos. Portanto, relativamente às federações e às associações académicas, vão votar a favor. E relativamente ao Conselho Nacional da Juventude, abstém-se, é isso?
Não.
Não?
Ponto 1, abstém-se, e ponto
2,
a favor.
Ah, ok. Ponto 1, abstenção, e o ponto 2, a favor.
Isso.
Pronto. Não, só tem dois pontos, o ponto 1 e o ponto 2. Portanto, o PSD abstém-se no ponto 1 e no ponto 2 vota a favor. Relativamente ao requerimento do PS. Sei qual será...
Nós estamos a favor das duas.
Das duas? Muito bem. Então, podemos dar esta proposta de diligências como aprovada, no caso do ponto 1, portanto, com os votos a favor do requerente e do Chega, e com a abstenção do PSD, e no caso do ponto 2, por unanimidade, ou seja, com os votos a favor dos três grupos parlamentares. O prazo? Como? É os 10 dias. Está regimentalmente definido. Portanto, o ponto 15 fica resolvido, certo? Portanto, o único adiamento legislativo que houve é do ponto 11, 12, 13, 14 e 16, certo? Muito bem, pronto. Está certo, Sr. Deputado Carnal? Agora vamos ao ponto 10. Discussão e votação na especialidade do projeto de lei 642 do PSD, procede à interpretação autêntica da verba 2.23 da lista 1, anexo ao Código do Imposto sobre Valor Acrescentado, na redação dada pela Lei nº 64A/2008, de 31 de dezembro. Informo que não foram apresentadas quaisquer propostas de alteração. Dou a palavra ao Sr. Deputado Carneiro para fazer a apresentação do projeto de lei. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Eu sugeria que passássemos à votação.
Muito bem, então passamos já diretamente à votação, caso nenhum grupo parlamentar queira fazer a discussão do assunto. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Apenas para registar que infelizmente recebemos o parecer de ordens contabilistas depois do prazo. É um parecer de facto que apresenta um conjunto de propostas de alteração no sentido de assegurar que sujeitos passivos que tenham feito a liquidação deste IVA há mais de 4 anos ou cuja sentença tenha sido já transitada em julgado, que pudessem reaver o dinheiro. A pergunta que temos para o PSD neste contexto é se pretendem mesmo que fique assim, porque que estes sujeitos passivos não possam ser abrangidos por esta norma interpretativa, em primeiro lugar. Em segundo lugar, também dar a nossa posição em relação ao parecer da ANMP. Nós somos favoráveis às várias sugestões que a ANMP faz do ponto de vista de um alargamento do âmbito do projeto de lei, mas, no entanto, entendemos que, dado que é uma norma interpretativa e que tem impactos orçamentais relevantes, que não deve ser um partido da oposição, mas sim o partido do Governo, a sinalizar se existe margem orçamental para acolher este alargamento do âmbito que é proposto. E, portanto, nesse sentido, entendemos que não era adequado nós apresentarmos essas propostas de alteração. Entendemos, pela ausência da proposta de alteração do PSD, que entendem que não é esta a oportunidade, pelo menos, para o fazer, sem prejuízo de o fazer em uma fase posterior, mas não queremos deixar de dar o nosso assentimento ao que a ANMP sugere, que nos parecem ser razoáveis as propostas que eles apresentam. Muito obrigado.
Muito obrigado. Questiono-se mais algum seu deputado que pretende intervir neste ponto. Sr. Deputado António Carneiro, e depois, entretanto, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Carneiro. Sr. Deputado António Carneiro, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, mais uma vez, este projeto de lei é, acima de tudo, uma confissão de culpa. Durante anos, os empresários, os contestores, os proprietários foram entregues a esta insegurança jurídica. Deixaram a autoridade tributária liquidar impostos, os tribunais decidiram e até o Supremo Tribunal Administrativo uniformizou jurisprudência. O PSD quer agora resolver um erro legislativo com uma interpretação retroativa até 2009, mas não diz quanto custa ao Estado, quantos processos serão afetados, quantas liquidações serão anuladas, nem quem pagará esta fatura. O PSD pede, em nome da segurança jurídica, que, depois de ter sido precisamente a sua atuação que ajudou a criar esta insegurança, este projeto de lei, no fundo, é uma tentativa de corrigir um erro político-legislativo dos sucessivos governos do PSD e do PS, mas não diz qual é o impacto financeiro desta retroatividade para os contribuintes e para o Estado, que é importante esclarecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Carneiro. Passo a palavra ao Sr. Deputado Carneiro.
Sim, apenas para dizer que já fizemos a discussão sobre estas iniciativas em plenário, portanto, remeto para aí aquilo que disse na altura sobre a iniciativa. Relativamente à questão do Sr. Deputado Miguel Costa Matos, aquilo que pretendemos resolver são as questões que ainda estejam abertas, independentemente da fase em que estejam.
Muito bem, então questiono se podemos proceder à votação do projeto de lei na especialidade e se o podemos fazer de uma forma agregada ou se pretendem desagregar por pontos. Podemos fazê-lo de uma forma agregada? Sr. Deputado Eduardo Teixeira, podemos fazer a votação do projeto de lei de uma forma agregada na especialidade? Ou quer desagregar por ponto?
Eu gostava só, se me permite, não é o que foi dito no plenário, há uma proposta de alteração, o que foi perguntado é se tem alguma informação. Eu acho que não se deve dizer, pelo menos para termos informação, senão temos aqui um vazio. Nós queremos saber quanto é que se custa. E foi a informação que foi pedido pelo Sr. Deputado António Carneiro.
O Sr. Deputado Carneiro diz que não tem qualquer informação a dar adicional sobre essa matéria. Bom, neste caso então podemos processar à votação.
Então como é que nós fazemos uma interpretação autêntica da verba 2.23 quando nós não sabemos o que é que é o impacto? Normalmente o partido que suporta o governo fala-nos constantemente do impacto orçamental das medidas. Aqui é o contrário. Quanto é que isto representa? Se é o partido que suporta o governo que nos está a propor, isto tem um impacto ou não tem impacto nenhum?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro, tem a palavra se quiser responder? Não. Sr. Deputado Carneiro não tem qualquer...
Então aqui fica bem explícito que, por vezes, as decisões que se propõem não são fundamentadas. E acho que deveria existir aqui uma fundamentação, mas fica ao registro. Ou duas uma, ou o PSD não sabe, ou o PSD não quer responder. Eu quero acreditar que seja a segunda, porque a primeira custa mais um bocadinho. E tenho o Sr. Deputado Carneiro em boa conta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro, afinal, quer intervir.
Para remeter para aquilo que já disse em plenário sobre esta matéria.
Muito obrigado. Muito bem, então vamos votar o artigo 1º e o artigo 2º e depois votaremos o artigo 3º em separado, certo? Muito bem, então vamos passar à votação do projeto de lei na especialidade. 1, 2, 3, portanto, 1, 2 e 4, e depois votar o artigo 3º, certo? Muito bem, então vamos proceder a...
Sr. Deputado... Então, o suporte é muito claro. Face à ausência de informação do Sr. Deputado do PST, nós votaremos a favor da proposta da Generalidade e as propostas de alteração do PST votamos contra, porque não temos informação.
Muito bem, então vamos proceder à votação. Vamos proceder então à votação em blocos e os seus deputados depois farão, só para ficar para registro de data. Muito bem, então vamos votar o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 4º do projeto de lei número 642 do Partido Social Democrata. Questiono quem vota contra. O partido Chega. Quem se abstém? Portanto, estamos a votar o artigo 1º, o artigo 2º e o artigo 4º. Portanto, estamos a votar. Portanto, quem se abstém? Ninguém, portanto, está aprovado com os votos a favor do proponente e do Partido Socialista. Agora vamos votar o artigo 3º. Quem vota contra? Ninguém vota contra o artigo 3º. Quem se abstém? O Partido Social Democrata. Portanto, está aprovado com... Partido Socialista. Está aprovado com os votos a favor do proponente e do Partido Chega. Damos assim por encerrado o processo na especialidade do projeto de lei e, portanto, o texto final será remetido a plenário para votação final global. Dado que o ponto 11, ponto 12, ponto 13, ponto 14, ponto 16 foram adiados para a próxima reunião ordinária, que ocorrerá em setembro, porque a próxima reunião que nós tivermos na próxima semana será apenas para fixação de redações finais, portanto só temos apenas... Temos, mas para a fixação e para as audições. E, portanto, e teremos o ponto 20, que no fundo é informar que os próximos agendamentos da Comissão será a próxima reunião no dia 21 de julho, pelas 15 horas. Portanto, ainda estamos a aguardar a confirmação por parte do professor Vítor Constâncio para a audição. E teremos a reunião do dia 22 de julho, às 10 horas. Portanto... E não tem mais nada a acrescentar, não sei se alguns dos seus deputados, portanto...
Pretendo, sim. No dia 21 há alguma coisa durante a tarde?
Estamos a aguardar...
O Banco de Portugal, não é?
Recebemos agora a informação à última hora que afinal o professor Vítor Constâncio não estará presente, portanto, no próximo dia 21. Eu, entretanto, já dei indicações de serviços caso consigamos encaixar alguma adição adicional. O Dr. Luís Máximo dos Santos também não poderá vir nessa data, portanto os serviços já fizeram esse contacto. Vamos ver se conseguimos agendar alguma audição adicional que esteja pendente. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Sr. Presidente, na sequência da reunião de mesa de ontem, já decorreu a conferência de líderes e gostava de saber se já foi informado de mais alguma questão em relação à audição conjunta, que está aprovada, continuamos a dizer que está aprovada, e o Sr. Presidente já interpretou o despacho e o parecer do Sr. Presidente da Assembleia da República, o que para nós é claro, na interpretação, que o recurso não é possível. E, portanto, foi um recurso que foi votado e gostávamos de saber se o Sr. Presidente tem alguma informação para nos dar.
Não, ainda não tive qualquer informação sobre o desenvolvimento e parece que houve relativamente à Conferência de Líderes, mas o Sr. Deputado Carneiro penso ter presente hoje de manhã.
Sim, apenas para dar nota que o Sr. Presidente da Assembleia da República vai apresentar o entendimento final sobre essa matéria, portanto o assunto não está encerrado.
Portanto, ainda não há um parecer definitivo sobre essa matéria? Sr. Deputado Pedro Pinto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu também estive presente na Conferência de Líderes e a verdade é esta, o Sr. Presidente da Assembleia da República já emitiu a sua decisão. O que está aqui em causa é que, mais uma vez, o PSD não aceita a decisão do Presidente da Assembleia da República e tenta recorrer e arranjar mais meios. Isto tem acontecido sucessivamente durante esta sessão de legislatura, durante esta legislatura, e, mais uma vez, aconteceu isso hoje.
Sr. Deputado Carneiro.
Sim, eu não sei se os senhores deputados se deram ao trabalho de ler não é um parecer, é um conjunto de questões que o senhor Presidente da Assembleia da República elaborou num documento. E esse documento não é conclusivo relativamente a nenhuma das questões. Portanto, ninguém está a tentar adiar coisíssima nenhuma e o próprio Presidente da Assembleia da República disse que iria emitir um parecer final. Quem quiser apresentar contributos pode apresentar contributos ao Sr. Presidente, foi isso que ele disse. Ninguém o tinha feito até ao momento e, portanto, não há ainda uma decisão final do Sr. Presidente relativamente à interpretação do regimento. Portanto, eu estive na reunião da Conferência de Líderes, o Sr. Deputado Pedro Pinto também esteve, muitos outros deputados também tiveram, foi isso que foi lá dito. É isso que eu tenho a dizer sobre essa matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu li com atenção o parecer que foi distribuído na segunda-feira pelos serviços. E, portanto, é claro que o recurso, que é o documento que foi distribuído a todos os deputados no dia 21 de maio, por uma assessora do Partido Social Democrata, a pedir um recurso da decisão tomada, por muito que o PSD tente agora dizer que é uma reapreciação, que é uma nova decisão, que é isto, aquilo ou aquilo outro, está aqui. O que nós votamos nesta casa, nesta comissão, foi um recurso. E o Sr. Presidente da Assembleia da República diz que o recurso não é possível e que atira para uma decisão diferente. E o que está aqui em causa é, apenas e só, o que no futuro se entende. Portanto, o que foi votado não é passível de votação, porque foi votado não uma repreciação, mas sim um recurso. E é o recurso, o Grupo Parlamentar do PSD recorre da ação de realização de uma audição conjunta, recorre da deliberação. E isto não é possível.
Sim, Sr. Deputado, há questões aqui que têm que ser analisadas, porque se efetivamente houve algum ato que foi tomado nesta comissão e que foi nulo, obviamente que se mantém, segundo o meu entendimento, a decisão anterior.
Sr. Presidente, se permite só uma interpelação à mesa, sem querer faltar ao respeito ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, eu peço o adiamento protestativo desta discussão.
Mas não há ponto nenhum. Sr. Deputado, não há adiamento
positivo. Sr. Presidente, eu penso que não será necessário o PSD gastar um adiamento positivo sobre esta discussão, porque é assim. A Comissão ainda não foi notificada, como o Sr. Presidente disse, daquilo que é, não foi notificada do parecer final do Sr. Presidente, nem da deliberação da Conferência de Líderes. Aliás, os Srs. Deputados já receberam os agendamentos que saem da Conferência de Líderes, mas não receberam ainda a súmula da Conferência de Líderes. E, portanto, com toda a tranquilidade, até porque as duas audições já se realizaram, vamos aguardar pela súmula e perante a súmula que virá, que verterá com certeza a discussão que foi tida, veremos se consta lá uma deliberação da Conferência de Líderes e uma deliberação do PAR. Se constar, naturalmente esta Comissão deliberará e apreciará essa matéria. Até lá é precoce estarmos a perder tempo com uma discussão que está apenas no ar. O Sr. Presidente ainda não tem uma deliberação na sua posse, estamos a discutir apenas coisas no ar. Obrigado.
Muito bem, fica registado. Senhores deputados, dá por encerrada esta reunião. Muito boa tarde.